Hoje é feriado estadual, supermercados estão abertos e duas lotéricas estão abertas até às 12 horas. A lotérica aqui no shopping e também a lotérica do Didi. Para quem pretende aí fazer pagamento, ou fazer a sua fezinha, a sua aposta, as lotéricas ficarão abertas até ao meio-dia. As farmácias e drogarias ficarão de plantão a partir de hoje até o dia 15. São as farmácias e drogarias que pertencem ao grupo 3, que é a Farmarã, Drogaria Marã, a Drogalita, a Drogaria Avenida e Farmativa. Monte Alto está com 60 pacientes em tratamento contra a Covid. Os 60 estão no isolamento domiciliar. Não temos nenhum paciente de Monte Alto na UTI e nenhum paciente de Monte Alto na enfermaria. Na UTI aqui de Monte Alto, nós temos dois pacientes. Um é de Jaboticabal e um de São Simão. E na enfermaria, temos um paciente que é de Cândido Rodrigues. O centro do Frank está realizando seu bazar beneficente. Dá tempo ainda de você chegar lá até às 12 horas. É na rua Dr. Raldo Rocha Medeiros, 1151. E nós temos aí também o Bazar da Pichincha, que é lá da Igreja Assembleia de Deus Campo Belém. Começou às 8 horas. É na rua Atair Cândido Trindade, número 50, no Jardim Alvorada. Como também nós temos o Bazar da Pichincha, da Pastoral da Criança, lá na Capela do Divino Pai Eterno. Começou às 9 e vai até às 13 horas. Você pode colaborar indo e visitar aí esses bazares, que são bazares beneficentes. Portanto, é bom você colaborar também. Ontem nós tivemos mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal, categoria principal. 3 jogos foram realizados, conferindo os resultados. Primeiro jogo, Juventus 2, Lagoinha 4. Segundo jogo, Saneguinho 6, Penharol 2. Terceiro jogo, Ramuleque 3, Campestre 1.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea lata R$17,90, creme dental Closar R$1,99, desodorante Rexona R$11,50, Vick 30 gramas R$23,90, sal de fruta sachê R$2,85. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati 750. Disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Tá bem caro, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
E no final de semana tem mais ofertas. Todos os setores da loja preparados para você levar muito mais.
Óleo Vitalive no Savigan está 8,45. Feijão Carioca Vasconcelos 1 kg, 8,35. Açúcar Cristal Guarani 5 kg, 15,90. Arroz Pop 5 kg, só 15,70. No cartão Savinhago 14,70. Contra filé friboi, peça inteiro, quilo 37,80.
No Savinhago a semana é feita para você. Vem economizar muito mais.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira, bacia em cepa tema R$349. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado R$49,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$319. Gabinete em aço Cosimax, 1,5 metro, R$704. Porta em madeira lisa para verniz 80 centímetros, R$217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
A Ótica Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Café Caboclo 500 gramas no seu amor, R$12,90. Maionese tradicional Hellmann's 500 gramas no cartão amarelinha, R$6,99. Ponta de peito bovino, quilo no seu amor, R$26,90. Cerveja Skol, puro malte lata, 350ml,
R$2,29. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 8 minutos e o Lar São Vicente de Paulo está realizando a sua festa julina. E hoje, a partir das 18 horas, você vai buscar a sua pizza de frigideiro. É na base do drive-thru. Mesmo se você não tem o vale, pode buscar, tá? Passa lá, fala, eu quero a pizza assim e vai buscar a sua pizza e colaborar com o nosso asilo. Eu tenho uma garotinha, a Isabela, está chorando. É que desapareceu ontem por volta das 11 horas e 20 minutos, mais ou menos, escapou da residência, uma calopsita. Ela é de cor amarela e branca, mansinha. É uma ave de estimação da Isabela, a garotinha. Tá triste, ela quer a ave de volta, aí da Vila Gadini. Quem estiver do paradeiro dessa calopsita civil, entre em contato conosco. Vamos colaborar, vamos ajudar, gente. Aqui estão reivindicando, né, que tem lâmpadas queimadas na nossa rodoviária. Olha, é fácil, na segunda-feira nós vamos ligar para a ouvidoria. A ouvidoria toma nota e claro que a equipe vai aí fazer a troca de lâmpadas. Essas lâmpadas estão queimadas aí na nossa rodoviária. Daqui a pouco nós vamos falar com a prefeita também. Nós teremos em Monte Alto, no final do ano, teremos aí o torneio internacional de tiro ao prato, que será realizado em nossa cidade. Vamos falar sobre o Poupa Tempo também. Assuntos importantes com a prefeita daqui a pouquinho no nosso programa.
Ofertas desse fim de semana. Café Caboclo 500 gramas no seu amor, R$12,90. Maionese tradicional Hellmann's 500 gramas no cartão amarelinha, R$6,99. Ponta de peito bovino, quilo no seu amor, R$26,90. Cerveja Skol, puro malte lata, 350ml,
R$2,29. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira, bacia em cepa tema, R$349. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$319. Gabinete em aço, Cosimax, 1,5 metro, R$704. Porta em madeira lisa para verniz, 80 centímetros, R$217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
Tiago, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer. E no fim...
final de semana tem mais ofertas. Todos os setores da loja preparados para você levar muito mais.
Café brasileiro 500 gramas no Savigan só R$13,90. Brahma 350ml 2,49 no pack com 18 latas. Sobrecoxas temperadas Big Frango quilo R$13,90. Molho de tomate Tarantela sachê 300 gramas só R$1,25. Picanha bovina Bordom ou Minerva peça inteiro quilo no Savigan só R$48,90.
No Savem Água a semana é feita para você. Vem economizar muito mais.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Confira: creme Nivea lata R$17,90, creme dental Closar R$1,99, desodorante Rexona R$11,50, Bic 30 gramas R$23,90, sal de fruta sachê R$2,85. Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati 750. Disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento: Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
11 horas mais 13 minutos, numa operação da Polícia Militar na rua Amazonas, no São Guilherme, acabou surpreendendo 3 pessoas com drogas, com cocaína, com crack e com maconha também. Eles foram abordados, foram levados até a delegacia, boletim de ocorrência. Como não tem fiança, os 3 foram encaminhados para a cadeia da cidade de Pradópolis.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 9 de julho de 2022. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 29 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acendo os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
A coisa foi feia, JB.
No início da noite que passou, o André Luiz Belber, de 38 anos, pilotava uma motocicleta Honda Titan na cor azul, aqui de Araraquara. A motoquinha transitava pela estrada vicinal Abílio Augusto Corrêa, vicinal que liga o distrito de Guarapiranga ao município de Araraquara. Ele seguia no sentido Guarapiranga-Araraquara, quando colidiu na traseira de um trator, que o tratorista provavelmente nem sentiu a pancada e seguiu em frente. Provavelmente ele nem viu. Porém, com a violência do impacto, a motoquinha tombou na estrada. André caiu naquele chão preto. Na sequência, foi atropelado por um Fiat Uno que o motorista não conseguiu desviar. O motoqueiro sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. A Polícia Militar marcou presença, registrou e prestou ao André Luiz Belber, de 38 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, a turma enfrenta um trânsito medonho de carro para ir na academia pedalar uma bicicleta parada.
Só Deus, man. Só Deus para dar tolerância.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana, bom feriado para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 18 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, está aqui conosco. Vereador Tiago Durigan também. E o Marcelo Mota Couto, que nós vamos falar sobre o torneio internacional de tiro, que será realizado de 27 a 30 de julho aqui em Monte Alto. Prefeita, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura, os irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Quero agradecer imensamente a presença do Marcelo, que vamos prestar atenção que é uma modalidade nova de esporte, né? Que aqui em Monte Alto não foi muito divulgado, mas agora será. E já de antemão agradecer a oportunidade desse torneio no nosso município, uma visibilidade incrível para o nosso município. E parabenizar o Tiago Durigan, sempre aí acompanhando o esporte, sempre pelo bem do nosso município. É isso que a gente comentou hoje pela manhã lá no Fome de Bola, que foi um sucesso também aqui. Quero aproveitar de antemão, deixar um abraço muito, muito especial a toda a nossa equipe do esporte do município. Foi um evento no Babi Barione. Se você não pôde ir, entra na rede social da prefeitura, você vai ver ali a nossa galerinha, a nossa meninada, que é o futuro do país ali, todos uniformizados, representando seus bairros. Parabéns aos professores, agradecer também ao Culturano, que é um parceiro nesse projeto, e agradecer à Câmara Municipal, o Tiago Durigan, Tiago Cetrone e Marcos Manzotti também, que estiveram ali conosco, representando a Câmara Municipal do nosso município, e os pais do Igor Meritão, que estiveram lá falando pra gente da importância do esporte na vida das pessoas. Até Joaquim falava, né, que o esporte, além dele ser uma atividade física, ele é saúde, né? Trabalho físico e mental também, né?
É o Tavo Branco e a Rosa, que são os pais do Igor.
São os pais do Meritão. Aí tá passando ali na telinha pra você acompanhar ali, ó, que bacana a foto nossa com toda a meninada. Aquela de branco ali, gordinha do cantinho, sou eu e o Juca atrás de mim, de cabelinho branco.
Ah, a prefeita é a prefeita que está aparecendo também, não só na saúde, na educação, no esporte.
Lógico.
Monte Alto sediou os Jogos da Melhor Idade. Pela primeira vez na história de Monte Alto, a cidade sediou Jogos Regionais.
João, e a parabenizar, né? E
que Jogos Regionais, pela primeira vez.
Não, e a gente não poderia ser diferente, porque nós somos o Jogo Aberto dos Interiores. Tudo começou aqui
berço
no
berço dos Jogos Abertos.
É um berço mesmo, né? Então, assim, a gente tem que realmente fazer jus a esse título que a gente tem, essa oportunidade que o universo deu ao nosso município. E eu estava conversando com o João, conversando com toda a nossa equipe do esporte, essas oportunidades ímpares, né, Marcelo? Você vai falar um pouco pra gente. O JOME nunca tivemos no nosso município, foram três modalidades, e eles fizeram uma carta de agradecimento que eu vou trazer aqui pro João Moreira, ler pra toda a nossa população, agradecendo a cidade de Monte Alto,
a estrutura
que foi feita, a população,
o acolhimento que eles tiveram.
Você falou tudo, João, o acolhimento realmente da população ao JOME no nosso município. Incentivou idosos da nossa cidade a voltar para praticar esporte, né? Agora também Jogos Abertos do Interior, né, João? Que alegria, né? A gente poder participar desses regionais. Então são são tantas e tantas modalidades esportivas que precisam realmente ser valorizadas, conhecermos essas modalidades e a gente poder praticar. Você vai se encontrar em alguma, e naquela em que você se encontrar, pratique, porque é saúde mesmo.
E agora nós teremos o torneio internacional de tiro no prato. Mais uma vez, bom dia, Thiago Dorigan.
Bom dia, João Moreira, prefeita Maria Helena, qual estive presente juntamente aí nesse evento lindo que foi o Fome de Bola. Uhum. Nosso amigo Marcelo, que está aqui, que gerencia todo aí o nosso CTMA, né, que é o Clube de Tiro de Monte Alto. O maior clube de tiro do estado de São Paulo está aqui em Monte Alto, e um dos maiores do Brasil. A gente tem esse orgulho de dizer. Uhum. E eu me sinto muito feliz em ouvir falar do Jome, ouvir falar dos Jogos Regionais, e agora desse evento sensacional que Monte Alto vai estar sediando. E eu tenho certeza que a população já começou a perceber que a nossa política é diferente. A nossa política é uma política voltada para as pessoas,
humanizada.
E uma política humanizada e voltada para o esporte, né? A gente quer fazer do esporte o nosso maior bem, o nosso maior dispositivo de ajudar as pessoas e ajudar a sociedade. E por isso, desde que fui procurado aí e bati um papo com o nosso querido amigo Massaro, que é o proprietário lá do Clube de Tiro, fiz questão de visitá-lo, fiz questão de ouvir as demandas dele, as reivindicações, e apoiar de todas as maneiras que a gente pode para trazer, né, divulgar esse local maravilhoso que é o CTMA aqui de Monte Alto. Sim. Divulgar, mostrar para o nosso estado, para o nosso Brasil, o que nós temos aqui. E graças a Deus a gente conheceu o Marcelo, que sempre falou: Thiago, nós nunca tivemos visibilidade, nenhum político, ninguém nunca nos deu oportunidade. E eu desde o início falei para o Marcelo, falei para o Massaro: agora vocês têm, sim, vocês têm um vereador parceiro, vocês têm uma prefeita parceira, e tudo aquilo que a gente puder fazer para divulgar o trabalho de vocês e todas as modalidades, a gente vai fazer. Então, por isso a gente está trazendo o Marcelo aqui, porque ele vai poder falar um pouco da importância e da grandeza que é esse Campeonato Internacional de Tiro ao Prato.
Marcelo Mota, Couto é o responsável pelo Clube de Tiro. Marcelo, pode chegar mais pertinho. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita Maria Helena. Bom dia, Thiago.
É do dia 27 ao dia 30 de julho.
Isso, a partir do dia 27 de julho até o dia 30, nós estaremos recebendo aí no Clube de Tiro aproximadamente de 220 a 250 pessoas, né? É um evento internacional, que ele é organizado pela Liga Nacional de Tiro ao Prato, tá? A Liga Nacional ela nasceu em 2012, né? Que já é um tempo bastante maduro, né? É o maior evento que tem no Brasil, né? Do tiro ao prato, né? E esses atletas que virão para cá, eles já computam a sua pontuação lá nos Estados Unidos, né, que agora, a partir do dia 3 de agosto, inicia-se o Mundial, né, que nós estávamos até programado para ir na outra edição, nós fomos, né, representamos muito bem o Brasil, arrepiamos quando a bandeira brasileira foi hasteada também.
É emocionante, né, Marcelo?
É porque lá nós temos, o Brasil em si, ele é muito forte, ele é muito bem quisto pelos Estados Unidos, né? Tanto é que, como é um evento internacional, feito pela ATA, a bandeira dos Estados Unidos também vai ser hasteada no dia da formalização do evento, que será na sexta-feira.
Você vê, a gente fica orgulhoso. Se esse torneio vai ser realizado, o torneio internacional, já demonstra a estrutura do Clube de Tiros nosso aqui.
Olha, para você ter uma ideia, João, eu acho que eu posso contar na palma de uma mão, e vai sobrar dedos ainda, os clubes no Brasil que têm a estrutura que nós temos. Tá? Eu falo com todo orgulho que o Clube de Tiro de Monte Alto, ele é um dos melhores clubes que tem no Brasil. E eu falo com propriedades, por quê? Como nós somos atletas também, além de atleta, eu sou técnico, né? Eu acompanho outros atletas, então a gente viaja para o Brasil inteiro, e eu vejo a estrutura que esses clubes têm. Eu vejo a estrutura que eles investem no clube. E a nossa estrutura, assim, não é porque eu dirijo o clube, né? Eu sou o diretor esportivo do clube, tá, beleza. Então eu não vou puxar a sardinha pra mim. Mas o clube, ele é muito bonito, ele tá muito lindo.
Agora, nesse torneio internacional, vamos receber quase 250 atletas aí.
Fora os familiares, né?
Só os familiares. ver o movimento que vai ter na cidade.
Pois é.
Exatamente. Certo? Restaurante, lanchonete, turismo.
Turismo. Eu quero saber o seguinte, atletas de Monte Alto estarão participando?
Olha, eu vou dar uma notícia que ninguém sabe, tá? É, hoje nós temos em Monte Alto, a atual campeã brasileira representa Monte Alto, que é minha esposa.
Parabéns!
E na categoria damas...
Você tem um bom comportamento, porque ela é boa de tiro?
É, então, se eu sair da linha, eu... eu me comprei. Já na verdade,
continua falando.
Na verdade, ela é bicampeã brasileira.
De
né?
tiro? Isso. Tiro ao prato?
Tiro ao prato, é. E o meu filho, ele foi campeão na categoria júnior.
Nossa, a gente não que sabia orgulho. Nada disso. Que orgulho para Monte Alto, Marcelo.
É, vocês não... Eu tenho muito orgulho, né? Porque eu sou técnico, né?
Que bacana,
fora gente. Outros atletas. Mas Monte Alto, ele é muito respeitado no mundo do tiro. No nosso universo do tiro, quando você fala que você é um atirador de Monte Alto, o pessoal até ergue a sobrancelha.
Tem aquele especial porque é bom.
Isso, exatamente. Tanto é que nós tivemos agora no começo de maio... Nós fomos disputar o Pan-Americano. E quando nós chegamos lá, isso foi em Criciúma. É, fomos muito bem recepcionados, o pessoal vinha conversar, perguntar e tal. E nessa reunião que nós tivemos com o presidente da Liga Nacional, eu já consegui acertar esse evento que nós teremos para o ano que vem também.
Parabéns. Né? Parabéns. Sua filha, a sua esposa, como é que chama?
Aline.
Aline. E o filho?
Nicolas. E o Nicolas, filho do Massaro, é que esse ano ele não está atirando por questão de estudos. Ah. Ele foi campeão brasileiro do ano passado.
E a sua esposa é campeã brasileira?
Ela é bicampeã brasileira.
Bicampeã brasileira. Existe modalidade no tiro? Qual a modalidade dela?
Sim, existe masculina, feminina e júnior.
Certo.
Né? Então, na categoria... E nesse atual campeonato que nós estamos, ela também está em primeiro em todas as modalidades.
Que peça que é essa que o Thiago está na mão aí?
Esse é o disco onde é lançado, né? Que a gente chama de pratinho.
O pratinho.
É, o pessoal fala de prato, acho que é um pratinho.
Ele é lançado, tem um equipamento que lança aí.
Isso, é uma lançadora de pratos, que ela tem um comando de fono full, como se fosse um microfone, né? O atirador, ele dá o comando e o prato sai. Aí ele tem que efetuar o disparo. São três modalidades, na verdade. É o trap single, que são 100 pratos. Aí depois tem o trap single, que são 200 pratos. Aí o trap double, aí saem dois pratos. Aí você tem que dar dois tiros.
Derrubar os dois, quebrar os dois.
Tem que quebrar os dois.
E a arma também, tem que ser uma... Arma especial, que tipo de arma?
Isso, normalmente se usa arma calibre 12, né? É, pelo regulamento você pode usar calibre 12 ou calibre 20. Mas a pessoa que atirar com calibre 20, ela vai estar em desvantagem porque é um calibre menor, né?
Então, 12 mesmo.
Se usa calibre 12, exatamente.
Como é bom a gente receber boas notícias, Marcelo, parabéns.
Parabéns,
né, prefeito?
Nossa, que orgulho para nossa cidade. E aí eu acho que até um puxão de orelha para a gente, enquanto Monte Altense, me coloco com esse puxão de orelha, pela divulgação de pessoas tão magníficas como a sua esposa, seu filho.
Traz ela aqui um dia.
Traz ela um dia aqui, por favor, para a gente...
Você tem esse compromisso, hein?
E o Thiago?
Ela é meio acanhada, mas eu vou tentar.
Não, a gente nem foi pra fazer uma foto pra gente divulgar, porque o que acontece?
Será que ela pode dar algum tiro aqui não, né?
Ah, aqui acho melhor não.
Sabe o que acontece, Marcelo? É, às vezes as pessoas elas olham só o lado ruim. Então quando a gente começa a mostrar, nós mesmos, mostrarmos pra nossa população o que Monte Alto tem de bom. A gente começa a ter um olhar diferente pela nossa cidade. A gente começa a ter realmente uma empatia maior, né? E é como você disse, eu também fico muito feliz quando às vezes a gente vai para São Paulo, para Brasília ou em alguma outra reunião, quando as pessoas falam de Monte Alto, levanta a sua mão, Monte Alto, e a pessoa vira e fala, não, você é de Monte Alto, nossa, porque Monte Alto? Nossa, foi a terra do mamão, porque é a terra da cebola, fala sobre a questão do dinossauro, né? Outro dia uma pessoa veio me questionar, nossa, eu vi na internet a Rota das Capelas, onde que é a sua cidade? Eu quero ir fazer a Rota das Capelas. Então a gente fica tão orgulhoso de ser montealtense, né? E ver que a nossa cidade é tão reconhecida fora, né? É, lá no próprio, em São Paulo, o pessoal de CEAGESP que fala da qualidade dos produtos de Monte Alto, das frutas de Monte Alto que vão para lá. Então eu falo assim, como que Monte Alto ele é reconhecido e muitas vezes a gente, enquanto montealtense, não faz esse reconhecimento. A menina Zildinha, conversando com uma política de Brasília, ela disse, nossa, da menina Zildinha, que eu sou amiga da Cláudia, que foi aquela do Sai de Baixo, aquela atriz simpática demais, e ela falou, eu sou amiga da Cláudia, e falou da menina Isildinha. Eu falei, mas eu sou, né? Nossa, eu quero ir pra Monte Alto pra conhecer a menina Isildinha, porque a Cláudia fala tanto...
Que é Cláudia Gimeno, se não me
engano. Isso, é, ela e ela é devota da menina Isildinha.
Na novela, da menina Isildinha.
Ela falava, Santa Isildinha, né?
Santa Isildinha.
E lá em Brasília saiu o assunto da menina Isildinha. Então eu falo assim, olha como que é importante a gente valorizar o que é nosso, né? E parabéns pela esposa, parabéns pelo filho, parabéns por acreditar no nosso município, né? E agora, quem sabe a gente incentivar outras pessoas realmente a esse esporte. Porque é diferente, que às vezes existe um preconceito, acho que o Marcelo pode até falar, da questão, a pessoa vai catar uma arma e vai sair dando tiro, né? Como acontece nos Estados Unidos. Não, lá existe uma série de regras, a pessoa vai aprender, não é isso?
Exato.
E uma seria esse torneio, é aberto ao público ou não?
Olha, o torneio, ele vai ser, a porteira vai estar aberta, né? Então nós não vamos impedir ninguém de entrar no clube para assistir, né? Nós temos um pouco de receio, igual a Maria Helena comentou agora, em relação ao preconceito, né? O que acontece muito, por exemplo, que como eu fico lá, eu moro lá dentro do clube, na verdade, né? Algumas pessoas, elas falam, mas tiro, arma... Quando, principalmente as mulheres, né, o marido leva ela para ver o que é o esporte, parece que a mente dela abre de uma forma... Porque quando se fala em armas, você pensa em tiro, em assalto, né? Não, e você chega lá, você vê que não é nada daquilo. Eu, por exemplo, ô João, se você falar assim, ó, se você ouvir alguém falando, ó, tem um cara chato lá no clube, sou eu. Né? Porque eu zelo muito pela segurança.
Por isso que é bom.
Eu zelo muito. E as pessoas, quando me chamam de chato, eu não fico triste, não. Eu falo, eu estou fazendo meu papel.
É isso mesmo.
A segurança em primeiro lugar. O clube, ele foi aberto em 2003.
E você sabe, eu tenho informação que tem atiradores de São Paulo que vêm fazer treinamentos aqui, não é verdade?
Do Brasil inteiro. Ontem nós estávamos com o pessoal de Goiânia aqui.
A nossa própria guarda municipal, ela faz o treinamento, o pessoal pede um espaço para esse treinamento.
Giro de guerra.
Eu falei de fora para mostrar a estrutura que nós temos.
Sim.
De Goiânia aqui.
Não, assim, ó, não vou ser modesto agora, tá? Mas a melhor estrutura que tem no Brasil hoje é a nossa.
Repete aí o nome da sua esposa completo.
Aline Kenzer Couto.
Ela é bicampeão.
Bicampeão brasileira. Nós tivemos
o filho
Nicolas Couto. Nós tivemos no final de abril, no Recife, né? E fomos disputar também a etapa da Confederação Brasileira. E por, vamos falar sorte, né? Nós conseguimos todos os troféus, todas as modalidades.
É sorte, não, capacidade.
Competência,
trabalho e treino. Eu como masculino e a minha esposa como feminino, mas o Nicolas, infelizmente, ele não pôde ir por questão da escola.
As pessoas
mas podem... a hora que nós falamos, a hora de anunciar no microfone, eu não sabia que eu tinha ganhado todas as modalidades.
Parabéns.
Mas a hora que eles falaram assim, ó, Monte Alto... O pessoal aplaudia de um tanto, sabe? O pessoal torce por nós. É uma coisa muito, muito legal. E Recife inteiro vai estar aqui nesse final de semana.
Estão perguntando, pode conhecer o Clube de Tiro?
Pode conhecer. Eu só peço a gentileza, assim,
entender, né?
Só para a gente ter uma questão estrutural lá, dá uma ligadinha. Tem no site do clube, que é clubedetiromontealto.com.br.
Tem o site.
Tem o meu telefone lá. Falou, Marcelo, eu não sou associado, gostaria de conhecer. Pelo menos a gente já sabe quem que está entrando.
Marcelo, muito obrigado e bom tiro para você.
Obrigado.
Sucesso. A gente vai conversar mais, viu, Thiago?
Isso.
Agora nós até da prefeitura, trazer aqui antes do torneio, para a gente falar... Tá.
Só para finalizar, eu vou precisar, acho que na segunda-feira já vai o convite, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara, porque eu vou precisar de uma mãozinha de vocês na abertura.
Sim,
do evento, que será
lá
na sexta-feira. Tá? E pedir desculpas do Massaro não poder estar presente hoje, porque ele estava com os problemas pessoais aí e ele não conseguiu desmarcar isso daí.
27 de julho é uma quinta-feira.
A partir de quinta. Na sexta é a abertura oficial.
Ah, abertura oficial.
Isso, onde todos os presidentes...
E que hora que vai ser a abertura?
A partir das 5... A partir não, às 5h30.
Às 17h30.
17h30. Vai estar o tiro de guerra, vai estar o exército. Aí eu preciso
Com certeza a presença da prefeita, do vereador Thiago também lá. Tá?
Maravilha.
Um abraço para você, sucesso.
Igualmente para
vocês. Mais vezes para a gente
só convidar
a coisas boas que nós temos em Monte Alto. Trarei.
Exatamente.
Você fica encarregado, tá?
Deixa comigo, o Marcelo sabe, o Massaro sabe que tem um grande parceiro, uma pessoa interessada por eles. Já peço para a prefeita, para toda a equipe de comunicação da Prefeitura Municipal, para estar presente, para acompanhar o campeonato, prefeita, para divulgar, para a gente pôr nos jornais de Monte Alto, ajudar a desmistificar todo esse medo, esse receio que as pessoas às vezes têm sobre o clube de tiro, e mostrar que é mais um esporte maravilhoso, que está carregando o nome de Monte Alto para o Brasil inteiro.
Um abraço, Thiago. Um abraço, Marcelo.
Obrigado, igualmente.
Sucesso para vocês.
Tchau.
Nós estamos lá no seu bairro, né, em Umas, com festa lá.
Do ladinho ali.
É do lado.
Aqui pertinho.
Inclusive,
um abraço,
nós temos a obrigação de cuidar daquela ponte ali, que já é um compromisso meu e do Thiago ali também com
vocês. Por favor.
Um abraço, Marcelo. E falando em segurança, que ele disse, nós recebemos aqui agradecimento dos fiéis que foram ontem, no segundo dia da desatadura, a praça ficou iluminada, e também na parte externa do Bambi Barione, como você prometeu, está iluminado, prefeito.
E eu quero pedir desculpa pela demora, até porque ela aconteceu por conta de que, mais uma vez, foram roubados os fios, né? E eles, além de roubar os fios, roubaram um outro equipamento que a gente não estava encontrando para comprar. Mas agora já foi comprado o equipamento, fizemos mais uma vez a troca dos fios, que eu acho um absurdo, né? Se roubar fio de creche, estão roubando fio de escola, fio de praça.
Até os reatores estão levando embora.
Esse reator mesmo, esse é o aparelho que a gente não estava encontrando, mas agora a gente conseguiu comprar um fusível lá também para colocar, que acabou dando certo. E a gente pede desculpa pelo incômodo lá na desatadora na primeira semana.
Milhares de pessoas ontem.
Nossa,
lá também.
Maravilhoso.
Nós estamos recebendo o nosso vice-prefeito, Dr. Joaquim Roberto de Oliveira Juca. Doutor Juca, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. Um abraço especial em cada um de vocês.
E estamos recebendo a secretária da Saúde, a Vanessa Bastos, conosco. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Sobre medicação, o que você poderia falar?
João, na verdade, essa semana falou-se muito da falta de medicamento, né? Eu queria explicar um pouquinho para a população, de uma forma didática, né? De uma forma que eles conseguissem entender... em relação à falta de medicamentos. A farmácia municipal tem 273 itens de medicamentos da atenção básica, sem contar o alto custo, os injetáveis que vão para o pronto-socorro, enfim, sem contar as outras medicações. Infelizmente, está com problema na fabricação de muitos medicamentos, João. Inclusive, agora ia até ter uma reportagem na Globo, né? Não deu tempo de assistir, mas que ia falar sobre essa falta de medicamentos também. Inclusive, está faltando contraste para poder fazer exames. Ressonância, tomografia, tudo que vai contraste está em falta. Então, não é só o medicamento. Existem muitos outros insumos também em falta. Nós temos hoje uma lista de 43 itens de medicamentos em falta. Desses 43, a Ana Beatriz, ela não pôde estar presente porque ela fez uma cirurgia. Desses 43 itens, aproximadamente 8... as empresas afirmaram que vão entregar para nós essa semana. Não vou citar quais são, porque de repente, né, pode ser aí que a gente se confunde, a empresa não entrega, então, mas pelas ligações que foram feitas, eles comprometeram a entregar esses 8 itens essa semana. Em torno de 15 itens da lista estão com problemas na fabricação. Inclusive, se a população precisar ir comprar nas drogarias da cidade, não vão encontrar. Às vezes, uma drogaria, né, essas redes maiores, às vezes você até pode encontrar, porque elas têm um grande estoque, porque abastece todas as redes, né, da cidade. Então, pode ser que você encontre alguma coisa. Porém, a falta é geral, João. Está falando na televisão, está nas redes sociais. Então, não é um problema de Monte Alto. Não é um problema...
Todos os municípios.
Sim, não é um problema por falta de orçamento, por falta de dinheiro.
Você disse que tem divulgação, está no site da prefeitura?
A lista de medicamentos está no site da prefeitura.
Aqueles que estão faltando também?
Sim.
No site da prefeitura?
No site da prefeitura.
Isso é bom para os municípios, né, doutor Joaquim?
Eu queria complementar o seguinte, ó. Na falta de certos medicamentos, sempre existirá algum semelhante que pode ser usado pelo paciente. Então, é importante o paciente, na falta de um medicamento da lista dele, da sua receita, conversar com o seu médico, né? Provavelmente, muito provavelmente, você vai encontrar alguma outra substância que vai ajudá-lo também, ok? Então, isso também é importante.
Lorazepam.
Lorazepam tá em falta, João.
Tá em falta, tá, né?
Então aí é que tá. Falta o Lorazepam. Tem diazepam, tem alprazolam.
2 miligramas,
é isso. 2 miligramas,
é. Então existem outros que podem ser usados no local, desde que o seu médico concorde.
Certo.
Então, assim, João, às vezes as pessoas falam, porque a gente pede, às vezes, a empresa não tem para entregar. A gente pede a carta do laboratório, nós temos que notificar a empresa. A gente pede troca de marca, né, porque às vezes é de um laboratório, mas se você tiver de outro. Mas existe um acordo interno entre eles, João, em que determinado laboratório já tem os seus fornecedores, entendeu? Então, não é que um laboratório tem acesso a um fornecedor, uma distribuidora tem acesso a todos os laboratórios. Não. Então, o laboratório já tem aqueles com quem ele tem o seu contrato.
E o que acontece é o seguinte, falta o sal. O sal é distribuído a vários laboratórios.
Sim, quando
esse
falta
é o problema.
Exato, o principio ativo. Não tem laboratório que tenha como fazer.
Então, faltando o princípio ativo, todos os laboratórios daquele medicamento vão estar em falta.
Eu estava entrevistando o Marcelo lá do Clube de Tiro. Nós falamos, né, que é dia 27 e era quinta. Dia 27 de julho é uma quarta-feira. 27 de julho. Mas no dia 28 que nós teremos a abertura, que é na quinta-feira mesmo. Ivan Serafim, muito obrigado. Deixa eu falar aqui. Lá como que está o movimento na Farmácia Central no novo endereço, Vanessa?
Continua grande, João. Porém, é em local mais adequado, né? Mas o movimento continua grande, sim. Mas o pessoal está sendo bem acolhido. A gente percebe que, inclusive, os pacientes têm elogiado muito, né, o local onde está a farmácia agora. Exceto a questão da questão do estacionar, né, João? Que a gente já previa isso. Porém, não dá para se ter tudo, né? Um espaço adequado, permitido, né? Pelos órgãos competentes, estrutura, lugar centralizado e ainda, né, não dá pra gente ter tudo.
Certo. Vanessa, muito obrigado e bom trabalho para você.
Obrigada.
Volta semana que vem. Tem mais alguma...
Não, só complementar, João, que agora no Julho Amarelo, dia 23 de julho, das 8 às 13 horas, na Praça Central, vai ter, através da coordenadora do Viva Vida, Aline Casari, que é enfermeira, eles estão programando os testes de HIV, sífilis e hepatite B e C. Mas a gente vai falar mais próximo depois.
Certo.
Eu queria parabenizar a Aline, porque eu recebi tantos elogios no gabinete pela forma humanizada e acolhedora que ela tem feito um trabalho nesse nosso projeto. Aline, se você estiver nos ouvindo, um beijo para você, um beijo para toda a sua equipe, que é um trabalho, João, que tem que ser realmente muito humanizado, né? Que a pessoa já está fragilizada, então realmente é lindo o trabalho dela. E quanto à farmácia, a gente recebeu também, agora já está com acessibilidade, está tudo organizadinho, né? Muito em breve a gente vai fazer a reinauguração, vamos colocar... É até o nome do seu Benevides, né?
Sim.
Que foi uma pessoa tão querida para nós ali na questão da nossa farmácia. E tudo tão organizado, gente, lá dentro, tudo tão lindo. A equipe trabalhando tão prestativa. E essa questão da humanização, que é a marca, né, Juca, do nosso governo, das pessoas estarem sentadas, cada um no seu momento, conversando no guichê com privacidade sobre o seu problema... uma coisa até que me foi chamada a atenção essa semana, que, por exemplo, os medicamentos que são da rede pública, então, por exemplo, você foi na UBS, você foi no pronto-socorro, você encontra, a dificuldade que as pessoas estão encontrando, por exemplo, a pessoa foi no plano particular, ela foi na Unimed ou ela foi na Santa Casa, às vezes o médico não dá aquilo que tem na farmácia. Então, não é que está faltando medicamento, às vezes tem com outro nome, então a gente tem conversado também sobre isso. Então, os medicamentos que são solicitados da via pública, UBS, os postos de saúde, né, o nosso pronto-socorro, então os nossos médicos já solicitam os medicamentos que a gente tem na farmácia. O que até essa pessoa comentou comigo é o seguinte, dos planos de saúde, quando é da Santa Casa, do Vida ou da Unimed, então vem com uma receita particular e às vezes não tem aquele medicamento específico.
Você sabe que o Conselho Municipal da Saúde acompanha tudo. E o David está mandando o seguinte, ó. O Conselho tem acompanhado de perto as compras da farmácia. As compras estão sendo realizadas. O problema é a falha na entrega também. Ora por falta de fabricação, ora por falta de insumos.
Sim, quero agradecer.
Ele falou. E a rampa de acessibilidade já foi instalada lá.
Sim, foi.
Já, né?
Já foi instalada na terça-feira, João.
Bacana isso também.
Quero agradecer, né, o Conselho Municipal de Saúde como um todo, que é parceiro da Secretaria de Saúde e realmente visa o benefício do paciente SUS. Né? Eles brigam mesmo para que o paciente SUS tenha todo,
todo o atendimento direito. Necessário, o direito necessário para a saúde deles aí. E aí, na terça-feira...
É boa.
Certo. A farmácia vai voltar nos postos, nas unidades básicas de saúde?
João, nós estamos estudando isso junto com a Maria, né? A possibilidade, né, de ter alguns pontos de distribuição de medicamento, porque não é simplesmente colocar o medicamento lá e colocar alguém para entregar, não. Tem que ser um farmacêutico, tem que ser estruturado.
Cada unidade para distribuir tem que ter um farmacêutico.
Sim, então assim, e isso envolve orçamento, impacto financeiro, envolve folha de pagamento. Então, é óbvio que nós gostaríamos de ter em todas as unidades básicas de saúde uma farmácia. Porém, nós estamos estudando algumas formas. Mas as pessoas estão, assim, gostando muito da onde está centralizada a farmácia, porque é perto de banco, perto de supermercado. Então, todo mundo, às vezes, sai de casa para ir, né, fazer suas coisas, já passa na farmácia. Mas a gente nunca deixou de estudar essa possibilidade,
João. E por ser em frente ao pronto-socorro também, facilitou muito. Porque a pessoa, por exemplo, é uma pessoa cadeirante, vamos supor. Ela já saiu dali, ela já atravessou a rua. Inclusive, já pedi pro Renato também fazer um estudo de uma faixa de pedestres ali, né? Como aumentou o fluxo de pessoas. E até uma pessoa comentou comigo. Ela falou, olha, Marilena, na farmácia lá embaixo, também era difícil estacionar. Porque tem colégio, tem a farmácia, tinha, né, outras ações. Então, a dificuldade de estacionamento
em
todos os locais da cidade. E outra, tem uma faixa amarela, que tem o período ali que a pessoa pode na urgência, a gente vai colocar uma placa de 10 minutos. Eu estava estudando isso com o Renato essa semana também, para facilitar. Então, assim, a gente está buscando ações para melhorar o atendimento à nossa população. Só que, assim, passei, inclusive, no prédio velho outro dia, não tem nem o que comparar.
Não.
Gente, e a Vanessa mais do que ninguém, porque você ficou quantos anos no prédio velho?
18.
18 anos no prédio velho. Quando nós fomos pro prédio novo, os olhinhos dela brilhavam, gente. Assim, sabe aquela coisa do primeiro amor mesmo? Então, é isso que a gente quer. E parece que até os nossos funcionários estão mais felizes. Porque, gente, eu tinha muito dó de ver a forma como vocês trabalhavam ali. E eu sempre comentava isso enquanto vereadora. Passava dali, era idoso, era gestante, era pessoa com necessidade especial. Ficava na chuva, no sol, vento. Aqueles dias de frio, um encolhidinho no outro. Colocava aquela tendinha, de repente o vento já levava até a tenda. Era desumano. Então, assim, como o nosso projeto Meio de Joaquim é a humanização, então eu acho que ali ficou realmente com a cara do nosso governo.
Vanessa, muito obrigado e bom trabalho para você.
Obrigada, João. A Secretaria de Saúde está sempre à disposição para qualquer dúvida que o município tiver.
Eu quero continuar conversando aqui. Pode mandar a Priscila entrar para mim, fazendo um favor, e o Ricardo também, para terminar aqui com o doutor Joaquim e a Marilena. A convênio com o Hospital dos Olhos lá do Olho de Itaquaritinga, como que está aquele projeto de cirurgias de catarata, glaucoma, quem poderia falar? Joaquim?
Foi conversado isso, né, João? Está estabelecido esse convênio, tá? Está em plena... Vamos começar a funcionar.
Aguardar um pouquinho mais.
Existem alguns estudos técnicos ainda, mas está tudo
esse
definido.
Convênio.
Sim.
Convênio dos olhos. É. Eu queria falar para a população o seguinte, né? A gente põe o nosso paciente para ir para Ribeirão Preto, a gente manda nosso paciente para Barreto, a gente manda nosso paciente para tudo quanto é cidade. Por que eu não posso mandar meu paciente para Taquaritinga, se ali é um local maravilhoso, a Vanessa esteve
perto.
Ah, mas vai acontecer um acidente. Gente, então eu não posso mais mandar paciente para Barreto, não posso mais mandar paciente para Ribeirão Preto. Eu acho que tem algumas coisas também que eu acho que a gente tem que começar a ter bom senso quando a gente critica. Então, assim, a gente tá levando, vai levar o paciente para Taquaritinga. A Vanessa esteve lá em loco, conheceu o local maravilhoso, profissionais da mais alta competência. E eu vou dizer para quem está ouvindo, quem precisa e está na possibilidade de ficar cego, ela não quer saber se ela vai ser tratada em Monte Alto, se ela vai ser tratada em Taquaritinga, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ela precisa tratar porque ela vai ficar cega. Então, assim, gente, só quem sabe a necessidade de ter esse problemas nos olhos, e que é uma fila extensa que nós temos no município. Não é uma ou outra pessoa, são muitas pessoas precisando. Então eu parabenizo a Secretaria de Saúde por essa atitude e, Vanessa, firme e forte, nós precisamos cuidar da nossa população.
Não, com certeza, Maria. O convênio com a HO, João, não é simplesmente fazer cirurgias de catarata e pitirígio. Não é só isso. eles só não fazem transplante.
O
restante, tudo, eles fazem todos os procedimentos.
É isso.
E nós temos 40...
Já foi assinado o convênio?
Ainda não, está no jurídico, né, para fazer toda a parte legal, mas parte será técnica. A parte técnica.
Mas nós temos, vai facilitar.
Nós temos 46 pacientes aguardando cirurgia de glaucoma, 126 de retina, fora as outras, os outros tipos de cirurgias. Estão aguardando há 3 anos o HC chamar e não chama, João. Então, infelizmente,
isso.
Seria uma demanda em que o Estado teria que dar conta. Porém, como eles não dão, a Prefeitura tem que disponibilizar de orçamento e achar meios para resolver isso para o munícipe.
Explica também para o munícipe. Nós temos um doutor aí de oftalmo. Parece que ele está deixando a rede.
É, o doutor João Gabriel. Ele está no plano operativo da Santa Casa, que foi prorrogado para mais 60 dias o contrato com ele. Ele realiza cirurgias de catarata e pitirígio. A Santa Casa tem a complexidade de fazer somente esses dois procedimentos. Passamos a lista para eles, né? Se eles conseguiriam fazer mais algum procedimento. Porém, infelizmente, não tem como. Ele atende até agora final de julho. Porém, na licitação, que vai ter de médicos especialistas, dia 22 agora de julho, vai ter o oftalmo. E aí o oftalmo, né, vai fazer a parte clínica, mas ele terá para onde encaminhar esse paciente, que é para HO.
Certo.
Então consegue dar resolutividade no paciente. Não é simplesmente fez a consulta e o paciente fica guardando vaga cross ambulatorial sem resolução.
Foi bom você explicar.
A gente falar sobre a questão
que fique
do cross.
Bem explicada essa questão, né? Então não é só a cirurgia de catarata. Como a Vanessa disse, são cirurgias complexas de alta complexidade, também vão ser realizadas aqui próximo de Monte Alto, João. Então isso é importante para a nossa população.
É um convênio de R$1.084.000, então abrange então, muita coisa.
Isso.
Não, e aí seria o seguinte, o que seria justo para mim? Esse R$1.084.000 eu deixar na conta e deixar essas pessoas com problema?
De forma
só porque eu tenho, na lei, eu poderia deixar todo mundo na vaga cross. Deixa na vaga cross, como todos os municípios estão fazendo. Gente, se é um governo humanizado, o dinheiro tem que ser investido na população.
É investimento.
Então eu pego esse dinheiro, eu vou investir. E o que tiver que pagar com dinheiro público, que for legal, eu vou pagar, porque eu não aguento mais ver as filas e demandas que a gente tem realmente dentro do nosso município. É assim, mas a obrigação é do Estado. Se infelizmente o cross não está dando conta, eu vou usar recurso próprio e eu vou fazer. E quem não quiser, quiser criticar, critique. Só que quem vai utilizar o programa e que vai voltar a enxergar e a família dessa pessoa vai ficar grata e ponto final.
O João sempre usando o bom senso. Eu acho que isso é fundamental.
Claro.
Usar o bom senso.
Isso.
Certo. E olha, e não é gasto na saúde, é investimento.
É investimento.
É só o paciente que está ali aguardando e perdendo a visão dia a dia.
Sabe o valor.
É que vai saber o valor disso.
Tá certo.
É critica quem não precisa.
A Priscila está chegando aqui. Chama para mim a Priscila, o doutor Joaquim também.
Eu vou chamar.
O Ricardo. Priscila, por favor, eu quero falar com a Priscila rápido aqui sobre as ações do Banco do Povo. Como é que está funcionando o nosso Banco do Povo? Ô Priscila, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Joaquim.
Bom dia, Priscila.
Como que estão as ações do Banco do Povo?
João, graças a Deus, nós estamos voltando à atividade 100%, tá? E assim, eu gostaria de pedir desculpas, aproveitar o embalo, porque tem um pessoal que está indo fazer a renegociação.
Isso.
E o sistema da Desenvolve, João, não é a Priscila, não é o sistema da Prefeitura, é o sistema da Desenvolve do Estado de São Paulo, que está passando por uma readequação na parte da renegociação. Então, tem algumas pessoas que estão nos procurando lá, e eu já estou informando que mais 30 dias, creio que já esteja tudo organizado já, mas para novas contratações está liberado, só a renegociação que está com um problema no sistema.
Onde funciona o Banco do Povo?
Lá no Paço Municipal, na rua Doutor Raul.
Na sede da Prefeitura.
1390, na sede da Prefeitura.
Se eu chegar lá, eu quero ir na sala do Banco do Povo e diga a você lá.
Isso, as recepcionistas lá da frente são uma gracinha, eu falo que são as meninas dos meus olhos, porque elas me dão um suporte muito grande.
E eu quero aqui parabenizar a Priscila. Priscila, porque assim, a gente lá no gabinete, a gente realmente recebe muitos elogios da forma atenciosa, carinhosa, como você tem cuidado da nossa população. Banco do Povo é muito importante, né? Até veio uma pessoa e falou, Marilena, mas não tem como a prefeitura pôr o sistema no lugar do Estado? Infelizmente, não. Esse sistema, né, não é o computador peça, é um sistema. Então, esse sistema, ele é do Estado, a prefeitura não tem interferência. Então, vocês vão ter que esperar mais 30 dias até o Estado conseguir organizar esse sistema. E você pode ir lá, que você vai ser muito bem atendido. Ela está sempre com um sorriso no rosto, atendendo as pessoas com carinho, passando muita orientação. E o Banco do Povo é para você crescer, buscar, acertar a sua situação, depois pegar um dinheiro e começar de novo, gente. É maravilhoso.
Nós estamos recebendo também o Ricardo Benhozzi, do Conexão Aprendiz. Ô, Ricardo, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Maria Helena. Bom dia a todos os ouvintes.
Quais são os cursos abertos lá do Conexão Aprendiz?
Olha, João Moreira, a partir de segunda-feira, a gente já está com as matrículas abertas para os cursos do Senai em convênio com a Prefeitura. Cursos totalmente gratuitos. Nós vamos ter curso de elétrica, curso de controle dimensional, controle de estoque, curso de rotinas administrativas. Esse curso é novo, nós estamos trazendo pela primeira vez à noite, uma turma piloto. Estamos fazendo expansão também dos cursos de informática, nós vamos trazer uma turma de informática de manhã e uma turma à tarde, e vamos tentar fazer uma segmentação. De manhã para jovens e à tarde para o pessoal de mais idade, né?
E quando começam as inscrições?
Segunda-feira já estamos lá.
E onde faz as inscrições?
Conexão Aprendiz, Avenida Antônio Forçati, 155.
Logo no início da Antônio Forçati?
Logo no início, ali, perto do Rocha Leão.
E qualquer idade?
Aí vai depender do curso. Por exemplo, tem curso de elétrica que é a partir de 18 anos.
E o período de manhã, tarde ou à noite?
Elétrica nós temos de manhã e temos à noite.
Ah,
informática, à noite é bom, então. À noite as demandas são maiores, né?
Sim, porque a pessoa trabalha, ela busca aí, de repente, sim, mais um aprimoramento para ter mais um emprego, sim, também.
Mas, por exemplo, curso de informática já dá para a gente encaixar jovens, que tem muita demanda manhã e tarde, a partir de 14 anos.
Manda para nós isso daí,
para
divulgando durante a semana, porque hoje nós precisamos de curso, qualificação, de muito mesmo, tá bom, Ricardo?
Não, nós estamos oferecendo só rapidinho, são 10 vagas no semestre, com 120 vagas no total, para esse semestre. Então vai ter muita vaga, entendeu?
E tudo grátis.
Tudo gratuito.
Totalmente gratuito. A certificação pelo Senai de Matão.
Isso.
Que é reconhecido.
Parceria, né?
Parceria, uma parceria de 30 anos.
João, eu quero dizer o seguinte, né? A gente está sempre, eu estou falando sempre com o Ricardo. Ricardo vai ser nosso novo coordenador, uma pessoa que está lá há muito tempo,
conhece,
tem um desejo de fazer diferente com muita diferença, né? Está trabalhando junto com a Clis, que é da nossa assistência social. Então, o que a gente vai buscar? Primeiro, nós vamos reorganizar o prédio, porque está um prédio, como não só esse, os outros também, está tudo muito feio na prefeitura. Eu preciso pintar, arrumar, dar uma cara nova. Mas com isso, João, eu não minto, a população sabe que eu sou muito transparente. Precisa, inclusive o prédio da prefeitura, né? Vamos falar a verdade. Então, o que nós vamos? Nós vamos oferecer qualificação gratuita para a população. Então, você que está desempregado, você que quer que seu filho faça um curso para entrar no mercado de trabalho, e você da melhor idade também, que busca aí algo novo, vem com a gente. Vá até lá. Tem um telefone para contato que a gente pode deixar?
3242-4179. Exatamente.
Você esqueceu o telefone? Liga na prefeitura. 3244-3113, que as meninas já passam o telefone. Mas, gente, não deixe de fazer esses cursos. Ó.
Elétrica, qual o grau de escolaridade que precisa?
Elétrica a partir da quinta série conclusa. Elétrica a partir da quinta série, informática a partir da quinta série, rotinas administrativas e ensino fundamental completo.
3242-4179, você recebe todas as informações e orientações.
Gente,
só
vamos
ligar
pra
gente,
vamos fazer curso, gente. É grátis. E outra, você convive com as pessoas, você aprende e você vai sentir o amor, o carinho, o acolhimento que tá naquele prédio, né? Que a gente. E vou dizer pra vocês, por enquanto vocês vão chegar lá, não tá com a carinha do governo. Mas muito em breve nós já vamos entrar com reforma lá também pra deixar ele muito mais bonito e aconchegante pra vocês.
Priscila, um abraço pra você na Banca do Povo, um bom trabalho.
Muito obrigada.
Ricardo, bom trabalho.
Importante é frisar que esses cursos é muito importante o pessoal que está tentando uma reinserção rápida no mercado de trabalho. E aquele pessoal que já trabalha também nas empresas e comércio, principalmente empresa, eles estão pedindo pelo menos a apresentação de 2 certificados por ano por conta da certificação ISO. Então, gente, é muito importante correr atrás e aproveitar a oportunidade.
Então, você está na empresa, conversa com o seu chefe, pede para a empresa já entrar em contato com a gente. Se precisar, a gente abre mais horário de curso, não tem problema. O que a gente precisa é atender as nossas indústrias, as nossas empresas e colocar você que está parado no mercado de trabalho.
Muitas vezes tem crítica, mas tem um agradecimento e eu faço questão de divulgar. Quero agradecer o motorista da prefeitura que levou minha mãe no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Pensa num cara ansioso e educado.
Ah, já até sei quem é. É o seu Tonhão?
O Tonhão.
Ele chegou a esse elogio, outros elogios Tonhão dele também aqui. No gabinete.
Quando tem crítica, a gente fala, mas olha, elogio aqui. Priscila, um abraço, bom trabalho. Obrigada. Ricardo, um abraço, bom trabalho.
Um abraço, gente, até mais.
Gente, para então encerrar. Gostou do calor, do carinho das crianças no Fome de Bola?
João, entrei no meio da brincadeira. Me sinto em casa, né? Professora no meio de criança vai se sentir como, né? Tô no meu ninho. Brincamos, fizemos grito de guerra. Parabéns, gente. Foi maravilhoso. Se, quem não teve oportunidade, entra na página da prefeitura, vê que momento.
Os uniformes, entrega?
Entrega dos uniformes. As famílias, obrigada, né? Quero agradecer a Secretaria da Educação também. O transporte de cada bairro. Foi um ônibus em cada bairro, buscou a criança, trouxe todo mundo pra gente realmente lá, com segurança. A gente já recebeu aqui no Zap que todo mundo já chegou nos seus lares em segurança. O Mufa, o Felipe, que já começaram em 2003 esse trabalho. Então, assim, é aquela frase que eu deixei. Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha junto, se torna realidade. É o que a gente tem feito. Com muita humildade, com muito trabalho, a gente está trazendo todo mundo para fazer a construção de uma cidade para todos. Mas a gente nunca esquece que Deus é o dono de tudo, conhece o nosso coração e toda essa verdade. E é quem nos dá força, João, para vencer as dificuldades, né? Então a gente, guiado por Deus, conduzido pelo povo, a gente vai que vai.
Um abraço, prefeito.
Um abraço, João, um abraço a todos. E ó, não vamos deixar de ir lá na festa da Inhumas, hein, gente? Tá tudo uma delícia. E o João Moreira, João Moreira.
Estamos lá junto com vocês. E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.